O dia 22 de outubro de 1844 marcou a experiência de milhares de cristãos norte-americanos que esperavam o retorno de Cristo naquela ocasião. A esperança se transformou em tristeza. Como resultado, alguns seguidores de Guilherme Miller desistiram de tudo, abandonando a fé, enquanto outros continuaram a marcar datas. Mas um grupo pequeno decidiu se aprofundar no estudo da Bíblia, a fim de encontrar respostas para o que havia ocorrido.
Foi a partir do grande desapontamento que nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os desdobramentos desse fato histórico abriram a compreensão para uma crença que se tornaria central no Adventismo, a doutrina do santuário, conforme relata esse trecho do filme Como Tudo Começou, produzido pelo Hope Channel da Austrália.
A profecia de Daniel diz que no final dos 2300 dias, o santuário será purificado.
E se nós confundimos o que significa a palavra santuário?
Mas o santuário é a terra.
Será? Daniel diz no capítulo 7, e observe como o filho de um homem veio até o ancião dos dias, não até a terra como acreditamos.
E onde está o ancião dos dias?
No céu. Depois que Jesus morreu na cruz, ele se tornou nosso sumo sacerdote, e o trabalho de redenção mudou de um santuário terrestre para o celeste.
Isso faria sentido. De acordo com o que é dito em Hebreus, capítulo 8, está assim: um sumo sacerdote, um ministro do santuário e do tabernáculo real, que o Senhor ergueu e não o homem.
No mês em que nos voltamos às raízes históricas da nossa denominação, a revista Adventista destacou a importância do santuário para a compreensão da obra redentiva de Jesus. E ampliando um pouquinho mais o tema, hoje nós conversamos com o Dr. Adriane Mille, que é o autor da matéria de capa de outubro.
Então vamos lá. Eu sou Eduardo Teixeira.
E eu, Márcio Tonetti, apresentando o episódio 58 do podcast da Revista Adventista.
O tema do santuário tem sido um dos principais objetos de estudo do pastor Adriane Mille. Em sua tese doutoral, ele realizou um estudo hermenêutico da doutrina do sacerdócio de Cristo, lembrando que hermenêutica tem que vir com a ciência da interpretação do texto. O Dr. Adriane, que é o coordenador da graduação em teologia no NASP, campus Engenheiro Coelho, começa nos explicando mais detalhadamente como os adventistas desenvolveram a sua compreensão da doutrina do santuário.
De forma geral, os adventistas, os primeiros adventistas, eles herdam as concepções do movimento milerita que estudava as profecias e enxergava o santuário como a terra, uma terra que seria purificada por meio da volta de Jesus. Essa era a compreensão inicial. E na medida em que os primeiros adventistas vão desenvolvendo as suas concepções à luz dessa compreensão inicial dos mileritas, tem a passagem pelo desapontamento de 22 de outubro de 44, quando as interpretações anteriores não se consolidam, então é necessário revisitar a doutrina do santuário com diálogos, com muita oração e, obviamente, muito estudo da Bíblia. E a partir desse tipo de trabalho intenso para compreender a vontade de Deus e os ensinamentos da sua palavra, então o movimento que se desenvolve de maneira incipiente ainda vai perceber a verdade bíblica, especialmente no livro de Hebreus, sobre um santuário celestial. Agora, a mudança dessa compreensão de um santuário terrestre para a ideia de um santuário celestial é mais do que apenas uma compreensão do santuário em si. Isso traz consigo várias implicações, reverberações da compreensão bíblica sobre outras verdades também. É lógico que desde o início a compreensão do santuário tinha impacto na compreensão da doutrina das últimas coisas, especialmente a volta de Jesus. Então, nesse contexto, a terra sendo purificada, simbolizando ali a volta de Jesus, então a compreensão do santuário trazia luz para a compreensão da segunda vinda. Como esse não é o caso, então os primeiros adventistas por meio da compreensão de um santuário celestial, vão ter uma noção diferente da doutrina das últimas coisas, uma noção diferente da volta de Jesus, porque ela não é imediata, ela está sendo precedida por um período de tempo que nós conhecemos como adventistas, como o período do juízo investigativo, que a gente vai até tratar disso posteriormente no nosso diálogo aqui. Mas o fato é que, com essa mudança na compreensão do santuário, isso gera uma mudança na compreensão da volta de Jesus em si, né? Ela não é, naquele momento, ela é precedida por uma fase de julgamento. Então, isso traz reverberação sobre a compreensão do julgamento de Deus, reverberação sobre como Deus age, reverberação sobre o que a igreja deve fazer nesse período. Então, ao longo dos tempos, vai se desenvolvendo uma noção clara da missão da igreja, das mensagens angélicas em Apocalipse. Então é interessante observar como que mudanças importantes sobre a compreensão do santuário ao longo do movimento adventista vão também informando compreensões de outras doutrinas que vão se conectando. Juízo, volta de Jesus, missão da igreja, obviamente, o que isso significa para a salvação pessoal. Então o santuário como sendo central para a compreensão de vários outros aspectos colocados em conjunto.
Algumas tradições religiosas têm dificuldade de entender por que nós enfatizamos tanto o santuário, uma vez que Jesus é o centro das Escrituras, né? Como a gente pode explicar, então, que na realidade não existe dicotomia entre o santuário e Cristo?
Uma das formas em que a gente pode trabalhar essa ideia não dicotômica de Jesus e o santuário, em primeiro lugar, observando que a compreensão messiânica de como o Messias, como que Jesus vai trabalhar o plano da salvação, tudo isso já é desenhado no Antigo Testamento. E aí, no contexto do Antigo Testamento, nós encontramos um desenvolvimento muito importante sobre o papel do santuário. Essas coisas ainda não estão diretamente conectadas. O Messias, ele tem características sacerdotais, se a gente observa especialmente concepções acerca do sacerdote fiel. A gente se lembra, por exemplo, de 1 Samuel, no capítulo 2, onde a casa de Eli ela é contestada, é um juízo de Deus sobre ela, um novo sacerdócio fiel haverá, será instaurado. Hebreus vai usar essa linguagem nos primeiros capítulos, falando de Jesus como um sacerdote misericordioso e fiel, ali na altura do capítulo 2. Então, a gente tem elementos de conexão por meio do Antigo Testamento que está enxergando uma figura messiânica. Uma outra forma também é a própria ideia de como o santuário ele está desenhando um panorama de como que Deus opera o plano da salvação. E isso é muito importante no contexto de Hebreus. Jesus, ele atua no santuário celestial para o perdão dos nossos pecados, o estabelecimento de uma nova aliança. Essa é uma outra conexão importante. No Evangelho de João, nós temos também a linguagem do santuário sendo aplicada para o próprio Jesus, aonde ele se fez carne e habitou, literalmente tabernaculou entre nós. Isso não quer dizer que a mensagem do santuário se resuma apenas à pessoa de Jesus. O santuário é, de acordo com o livro de Hebreus, uma realidade celestial na qual Cristo entra. Mas a linguagem do santuário é ampla o suficiente para se comparar também, de uma maneira secundária, ao nosso corpo como templo do Espírito Santo, também a reunião dos crentes. A gente encontra isso em 1 Coríntios capítulo 3 e também no capítulo 6 em relação ao nosso corpo. A linguagem do santuário ela é mais ampla para incluir a fala sobre pessoas. Isso é verdadeiro também para a figura de Jesus Cristo. Ele tabernaculou entre nós. Então, tudo isso vai amarrando uma ideia onde o santuário, o tabernáculo, ele é essencial para a gente entender não apenas a encarnação de Cristo, mas também a obra que ele desenvolve em nosso favor especialmente no contexto do santuário celestial depois da ascensão, e essa é uma bela mensagem que nós encontramos no livro de Hebreus. Então as escrituras não têm uma visão dicotômica entre o santuário e Jesus, mas o santuário é visto como lente para nós enxergarmos como que o trabalho de Jesus ele é desenvolvido por meio de tudo que nós aprendemos anteriormente no Antigo Testamento e com as elaborações que nós vamos encontrando no Novo Testamento também.
A forma como enxergamos o Antigo Testamento é fundamental para entendermos a obra salvífica de Cristo sem perder de vista o significado de sua ministração em nosso favor no Santuário Celestial?
Certamente o Antigo Testamento é fundamental para nós entendermos a obra salvífica de Cristo no contexto do Santuário Celestial. A gente pode colocar alguns exemplos para tornar essa afirmação um pouco mais palpável. No livro de Êxodo, nós aprendemos e estudamos sobre a estrutura do santuário, a construção, toda a visão física, material do santuário, especialmente num contexto onde a aliança está sendo formada com Deus. E aí esse Deus vai habitar no meio do seu povo por meio do santuário. O santuário é a marca de Deus habitando no meio do seu povo. Essa é a linguagem que nós encontramos nos evangelhos quando nós ouvimos o termo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Até mesmo no final do evangelho de Mateus nós temos a promessa de Jesus, depois dele afirmar a missão dos discípulos de fazerem outros discípulos, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a promessa colocada ali é que Cristo estará com eles até o fim de todas as coisas. Então essa é uma promessa do Emanuel, o Emanuel que aparece lá no início do Evangelho, também no final do Evangelho, essa ideia do Emanuel está presente, é o Deus que está com o seu povo, com os seus discípulos. Essa é a ideia básica do santuário, na aliança de Deus com o seu povo. E quando o santuário ele é finalmente construído, Deus está ali presente na inauguração. Essa é a grande marca da construção do santuário no evangelho de Êxodo, né, se nós pudermos considerar dessa maneira, usar essa linguagem. E quando nós fazemos a transição de Êxodo para Levítico, então a gente vai aprender em Levítico como que todo o complexo da estrutura do santuário vai funcionar no dia a dia. E aí nós temos o papel dos sacrifícios, capítulos 1 a 7, temos a figura dos sacerdotes também, a partir do capítulo 8 em diante, temos a figura da consagração sacerdotal, as festas de Israel também, na altura do capítulo 23, sendo delineadas ali. Então a gente percebe como que o Antigo Testamento vai fazendo desenhos importantes para que nós tenhamos uma base de compreensão daquilo que Cristo irá fazer no Novo Testamento. A gente tem essa explicação, Hebreus se conecta com Êxodo, fala da Nova Aliança, por exemplo, e aí conectando com Jeremias também, mas a primeira aliança é feita com Moisés, pelo menos do ponto de vista formal, com a presença do santuário. Isso vai estar evidente no capítulo 8 de Hebreus. E no Antigo Testamento nós temos também um marco temporal, onde nós temos uma visão profética de Daniel, que vai colocar aí a noção de purificação do santuário, que nós interpretamos aí em conexão com Hebreus e com o livro de Apocalipse, também levando as noções da ascensão de Cristo para o santuário celestial e também o seu trabalho de purificação a partir de 1844, às 2300 tardes e manhãs. Então note, sem o fundamento do Antigo Testamento, nós não temos um desenho claro acerca da obra salvífica de Cristo.
Uma objeção frequentemente apresentada é de que, se Cristo perdoa e esquece nossos pecados, por que haveria a necessidade de um juízo investigativo? Então eu te pergunto, como responder a esse tipo de crítica?
Perdoar e esquecer pecados é uma linguagem bonita e bíblica. Aliás, essa é a essência da Nova Aliança, observada em Jeremias capítulo 31, e mencionada em Hebreus capítulo 8, especialmente, e depois no capítulo 10 novamente. E um ponto fundamental dessa nova aliança, onde o perdão de Deus é enfatizado em conexão, no contexto de Hebreus, com o trabalho de Cristo no santuário, no panorama mais amplo do seu sacerdócio, essa linguagem é bíblica, a linguagem de perdão de pecados e esquecimento desses pecados. Agora, é importante que essa questão do esquecimento ela seja devidamente estabelecida, explicada, pensada, refletida. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós observamos que Deus é um Deus onisciente, é um Deus que sabe de todas as coisas. Deus, ele não tem uma amnésia espiritual ao perdoar pecados. Por exemplo, digamos que nós coloquemos como situação aqui pecados diferentes, personagens bíblicos. O pecado do apóstolo Pedro. O pecado do apóstolo Pedro de negar a Jesus é um pecado que todos nós sabemos hoje lendo as Escrituras. Então, como que nós podemos dizer que Deus se esquece dos pecados dos seus filhos se o pecado está registrado até mesmo nas Escrituras ali? É uma questão para a gente pensar, contar a história da graça na vida de Pedro é contar a sua negação e o que Cristo, o que Deus fez na vida dessa pessoa. Eu estou tomando aqui um exemplo apenas, a gente poderia usar outros exemplos. Num quadro mais amplo, até mesmo nosso hoje, as pessoas ao redor não se esquecem de pecados cometidos por outros. Então, por que Deus, o Deus onisciente, ele não se lembraria mentalmente daquilo que aconteceu? Esse tipo de reflexão que eu estou fazendo aqui está nos levando à compreensão de que quando o esquecimento de pecados ele é mencionado, ele quer dizer algo maior do que simplesmente se esquecer daquilo que aconteceu. O que há de fato, e aí nós entendemos na história da graça e no relacionamento de Deus com os seus filhos, é de que os pecados eles são esquecidos, no sentido de que eles não são mais relevantes, eles já não têm mais um peso para serem levados em consideração em um contexto de julgamento. Então, embora cognitivamente exista uma certa lembrança daquilo que aconteceu, essa lembrança é uma lembrança transformada, é uma lembrança que não gera mais dor, não é uma lembrança pesarosa, mas é uma lembrança agora que está associada à graça de Jesus, à graça de Deus que transformou a situação. Então digamos que aqui nós temos a ideia de uma memória transformada. A gente não deve pretender que quando alguém peca contra a gente, a gente deveria simplesmente esquecer no sentido de não mais ter nenhuma lembrança disso. Não, o perdão ele ocorre no processo de curar a memória acerca do que ocorreu. Então, aqui a gente está enxergando o perdão como um processo e não um mero apagar da memória, algo imediato. Quando nós colocamos esse tipo de pensamento no juízo investigativo, o que é o juízo investigativo? São os casos sendo revistos antes da volta de Jesus num contexto de julgamento celestial em relação aos seres celestiais, né? Outros mundos, porque é um juízo investigativo pré-advento. Depois da volta de Jesus, haverá também uma dimensão investigativa pós-advento por aqueles que estarão salvos no céu, no período do milênio que antecede a destruição final dos ímpios. Então, quando a gente observa a partir desse ângulo, o juízo investigativo ele está num contexto de processo, onde a memória do pecado ela precisa ser devidamente trabalhada por meio dos registros e informações acerca da graça de Deus. É claro, a gente não está restringindo essa cura da memória para o juízo investigativo, isso já acontece no nosso dia a dia por meio da graça de Deus. Mas num contexto amplo, cósmico deste mundo, o juízo está lidando, digamos assim, com uma memória coletiva do universo. Essa é uma maneira bastante interessante da gente observar o perdão de pecados e a questão do esquecimento, no contexto onde os pecados não são mais relevantes no contexto do juízo e do nosso próprio julgamento pessoal.
Como já explicamos aqui, o santuário ocupa um papel central na teologia e no pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas por que ele é mais do que uma crença distintiva?
O santuário certamente é uma crença muito importante que nós desenvolvemos a partir do estudo da Bíblia e, portanto, ela é uma crença distintiva no contexto adventista. Agora, ela é distintiva não porque outros movimentos religiosos não reconheçam a linguagem do santuário nas Escrituras. Ela é distintiva no adventismo porque ela tem caráter hermenêutico, isto é, caráter interpretativo. Ela é uma lente por meio da qual nós enxergamos e compreendemos outros elementos da verdade bíblica. O santuário já tem essa característica quando nós encontramos a mensagem do santuário nas escrituras como um todo. Se nós tomarmos Êxodo, Levítico, especialmente, depois Daniel, o próprio livro de Salmos, o santuário é um grande complexo, se a gente pensa no santuário de maneira estrutural, com diferentes ambientes, diferentes móveis, que no contexto do calendário diário de Israel tem ali uma história, um rito que é desenvolvido. Então, a própria estrutura do santuário e os ritos que são desenvolvidos ali em diferentes momentos do calendário israelita já indicam para nós que o santuário é um elemento abarcante. Ele abarca morte de animais, ele abarca derramamento de sangue, ele abarca a ideia de um adorador que vem para que o seu pecado seja perdoado. Ele abarca o trabalho diário que é feito em prol de Israel por meio dos sacrifícios que são operacionalizados pelo próprio sacerdote. A gente fala aqui dos sacrifícios diários, cada manhã e cada tarde. O santuário é lugar onde as orações elas são vistas como... elas são trazidas para o santuário, por assim dizer, se a gente pensa no incenso que está no lugar santo, que adentra o lugar santíssimo. Há uma previsão de trono de Deus sendo tipificado, simbolizado ali pela Arca da Aliança, a lei de Deus está presente ali, a ideia de juízo uma vez ao ano, a ideia de um perdão por meio da manipulação do sangue, enfim... Vários elementos que nós estamos destacando aqui, eles ganham inteligibilidade por meio e conexão com outros temas por meio do complexo do santuário. Então, o santuário nas Escrituras opera mais do que uma crença distintiva. O santuário funciona como um paradigma, uma estrutura por meio da qual nós enxergamos, conectamos, sistematizamos as verdades bíblicas como um todo, à luz das próprias das escrituras mesmo. Né? Se a gente ampliar um pouco mais, o santuário no antigo Israel, ele não é apenas um centro religioso, mesmo porque Israel tem a sua vida como um todo ao redor do santuário. O santuário é lugar para que o sacerdote observe questões de saúde, o santuário vai regular questões da moeda, questões financeiras, os recursos são trazidos ali também. Então, o santuário ele não é apenas centro no sentido de crenças, mas é o centro da vida de Israel como um todo. E isso traz uma dimensão muito interessante para aquilo que o santuário celestial deve ser na nossa vida como povo de Deus. Ele é centro das nossas crenças, na medida que conecta doutrinas e ensinamentos bíblicos, mas ele deve ser também o centro da nossa vida como um todo, e é assim que as escrituras vão desenhando a visão do santuário.
E quais são os principais pontos de concentração da mensagem do santuário nas escrituras?
O santuário vai aparecendo ao longo das escrituras como um todo, mas se nós precisássemos eleger alguns pontos de concentração fundamentais para a nossa compreensão do tema do santuário, nós poderíamos destacar o livro de Êxodo. É bem verdade que altares já existem no livro de Gênesis, sacrifícios também são colocados ali no contexto dos altares, enfim. A mensagem já está presente em Gênesis. Mas eu estou mencionando Êxodo Porque é no contexto de Êxodo que o santuário vai ter a dimensão mais ampla da sua estrutura, termos das instruções para a construção, e especialmente no contexto salvífico de Deus trazendo o povo do Egito. E esse povo, na aliança que está sendo desenhada no capítulo 19, Deus tira o povo do Egito e traz para ele. Deus é visto como destino do povo, embora exista uma terra prometida, mas essa terra precisa ser caracterizada pela presença de Deus. Então, o povo sai do Egito para estar com Deus. Esse é um elemento muito importante no livro de Êxodo, na aliança que vai sendo firmada. E a aliança firmada precisa de um santuário, precisa de uma regulação também, que a lei de Deus tem essa regulação do relacionamento que Deus terá com o seu povo e o povo terá com o seu Deus. Então é um quadro muito bonito que nós encontramos na construção do santuário em Êxodo. Teríamos outros pontos também, mas eu creio que é suficiente exemplificar dessa maneira. Quando nós vamos para Levítico, nós temos todo o funcionamento agora desse complexo sendo previsto na forma de ritos, de sacrifícios, atividades sacerdotais, posturas previstas pelos adoradores, festas de Israel sendo descritas, enfim. Todo um funcionamento que nós encontramos no livro de Levítico, até mesmo o dia da expiação sendo desenhado na altura do capítulo 16. Poderíamos, no Antigo Testamento, citar também o livro de Salmos, quantas orações, quantos louvores dirigidos a Deus, quantas menções acerca do Deus que está no seu trono, que julga, do alto do seu santuário. Enfim, a declaração de amor do salmista em relação ao santuário, o lugar onde ele deseja habitar todos os dias da sua vida. O santuário está recheado, os salmos estão recheados da linguagem do santuário em si. Muita coisa bonita acontecendo no livro de Salmos. E a gente pode destacar também o livro de Daniel, que traz o santuário de uma perspectiva profética, por assim dizer, especialmente nos capítulos 7 e 8, purificação do santuário, juízo, desenhado no capítulo 7. Então nós temos ali uma visão profética que vai ser, agora indo para o Novo Testamento, vai ser também desenhada no contexto do livro de Apocalipse, em diálogo com o livro de Daniel, e também especialmente no livro de Hebreus, onde nós temos a mensagem de um verdadeiro santuário celestial que foi base para a construção do santuário de Moisés na época de Êxodo. Então, nós poderíamos dizer que esses seriam pontos fundamentais de concentração, sabendo que as Escrituras vão falando do santuário como um todo.
E para fecharmos a nossa conversa, Pastor Adriane, como tornar essa crença bíblica fundamental mais presente no dia a dia da igreja?
Existem diferentes maneiras de nós trazermos a crença do santuário para o dia a dia da nossa igreja. Mas todas essas formas precisam derivar do estudo das Escrituras. Vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro deles é reconhecer nas Escrituras que o santuário é central para a vida de Israel e também para a vida dos crentes do Novo Testamento. O contexto ali dos evangelhos trazendo o santuário, também das cartas, o próprio livro de Apocalipse. Então, a gente não está aqui tentando tornar algo que não é central, central. Não, nosso papel é reconhecer algo que já é central nas Escrituras, isso está previsto, mas como é que a gente realmente aprende isso e traz para a nossa vida hoje no dia a dia da igreja? Um dos elementos que podem complicar esse tipo de coisa é reconhecer que ritos do antigo Israel não são ritos hoje na igreja, como, por exemplo, o dia a dia dos sacrifícios. E aqui vem dois elementos que a gente pode se valer das Escrituras para que haja uma devida transposição dessas comparações no nosso dia a dia hoje. Uma delas já se encontra no próprio livro de Salmos. O livro de Salmos está olhando para a vida espiritual como um todo, ao falar do santuário. Então, orações são importantes. O relacionamento de adoração com Deus é importante, é visto à luz do santuário. É o juízo de Deus é visto nesse contexto também. Então, nós temos uma amplificação do santuário de uma perspectiva espiritual já sendo prevista ali no contexto do livro de Salmos. A mesma coisa a gente pode fazer com outras passagens do Antigo Testamento, especialmente colocando as passagens em contexto. Então, no livro de Êxodo, por exemplo, a gente tem ali que a construção do santuário se dá num contexto de aliança de Deus com o seu povo. Então, o relacionamento de Deus, a lei de Deus que é dada no Sinai, depois que a lei é dada, vem o santuário. Então, o relacionamento com Deus, a presença de Deus, está envolta com a noção de relacionamento com o Senhor. Em outras palavras, quando nós falamos na igreja hoje sobre adoração, nós trazemos ensinamentos bíblicos de adoração quando nós observamos o santuário. Quando nós pensamos sobre oração, trazemos ensinamentos bíblicos sobre oração à luz do santuário. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós também aprendemos à luz do santuário. Quando nós falamos sobre o juízo de Deus, com as maldades que encontramos nesse mundo, também nos relacionamos com o santuário. A lei de Deus. Então aqui a gente tem vários contextos já traçados que ajudam a gente a pensar várias dinâmicas da nossa vida hoje em conexão com a realidade do santuário. Ah, pastor, mas a gente não tem o santuário construído no nosso meio hoje, nós não temos os ritos sendo praticados. Mas se lembre que o santuário é o santuário celestial na nossa época. Essa já é a época do Novo Testamento, é a ênfase do livro de Hebreus, onde Cristo ministra em nosso favor. Então, o santuário não está situado em algum ponto geográfico terrestre, mas se encontra no céu e, portanto, é acessível a todos nós. Então, toda a nossa vida precisa estar conectada com aquilo que Cristo está fazendo hoje em nosso favor, mediando pelas nossas orações, mediando a nossa adoração, mediando o nosso relacionamento com Deus, nossa aliança com Ele, e também trazendo a história deste mundo a um desfecho por meio do seu trabalho de julgamento, né, investigativo, que vai chegar aí ao contexto da segunda vinda para o desfecho da história deste mundo. Então, vários elementos que vão tornando o santuário mais presente por meio das conexões que nós fazemos ao estudarmos as Escrituras.
Fechando o nosso roteiro aqui hoje, compartilhamos com você uma experiência muito interessante que foi vivida pelo pastor Wellington Barbosa, editor da RA, em relação à doutrina do santuário. Ele contou essa história no editorial da Revista Adventista de Outubro, mas também gravou uma versão em áudio aqui para os nossos ouvintes. Então, confere aí.
Faz algum tempo, eu estava num curso intensivo de inglês, eu tive a oportunidade de ter um professor de origem judaica. Então, como estratégia de ensino, durante as aulas de conversação, ele começou a me perguntar sobre aspectos da vida. Perguntou de onde eu era, o que eu fazia. E quando eu me identifiquei como pastor, ele logo ficou curioso para saber qual era a denominação a que pertencia. Então, eu disse para ele que eu era adventista do sétimo dia. E aí, quando ele ouviu a palavra, a expressão sétimo dia, ele quis saber mais a respeito disso. Ele não conhecia muito a respeito da igreja, tinha ouvido falar à distância e também não conhecia quase nada das nossas doutrinas. Foi aí que eu vi a possibilidade de compartilhar um pouquinho com ele daquilo que a gente crê, das nossas práticas. E com bastante cuidado, eu comecei a partir da nossa crença comum na observância do sábado e no cuidado com a saúde, falar a respeito da igreja. Então, conforme as aulas passavam, as conversas ficavam cada vez mais animadas em torno do tema religioso. Ele ia me perguntando, eu ia respondendo e eu ia avançando conforme ele me permitia. Até que, num determinado momento, ele perguntou a respeito de Jesus. E aquela era a primeira vez que eu tinha a oportunidade de testemunhar para um judeu, né? Então, eu não sabia muito bem o que fazer, mas eu procurei um ponto mais profundo de contato com a mentalidade judaica, com aquilo que se encontra no Antigo Testamento, e aí fui para o Santuário de Israel. Em primeiro lugar, eu falei da estrutura física do santuário. Falei do altar de holocausto, a bacia, a tenda, o candelabro, a mesa de pães, o altar de incenso, a arca da aliança, os 10 mandamentos. E enquanto eu falava, ele interagia positivamente, porque ele conhecia a respeito do santuário. Depois eu identifiquei os elementos básicos que envolviam o ritual do santuário. Então nós temos aí a estrutura física, o sacrifício do cordeiro, o sacerdócio e a lei. A conversa ficou tão animada que ele me permitiu usar o quadro branco para fazer um esboço do santuário. E ali eu comecei a perceber que o interesse dele aumentava de uma maneira bastante significativa. E quando eu percebi que ele tinha notado bem o quadro do santuário, né, e assimilado bem tudo que envolvia o santuário como estrutura e como ritual, aí eu passei a falar de Jesus. Porque, de fato, Cristo é o Cordeiro de Deus, Cristo é a água da vida, Cristo é a luz do mundo, é o pão que desceu do céu. Né? A gente precisa se lembrar que ele disse de si mesmo que era o santuário de Deus no contexto da sua morte, indicando que a estrutura do templo estava intimamente relacionada com a sua vida. Além disso, todo o ritual do santuário apontava para o ministério de Cristo na terra e no céu. Né? Cristo foi sacrificado para que pelos seus méritos e pelos méritos do seu sangue ele pudesse oficiar como sumo sacerdote no santuário celestial, onde a lei de Deus reside como norma no juízo final. Depois que o professor me ouviu falar a respeito desse tema e a minha explicação, ele olhou para aquele esquema que eu fiz na lousa e ficou intrigado com aquilo. E com aquele ar assim de questionamento, um ar de curiosidade, disse assim: olha, eu nunca tinha pensado nisso, até que faz sentido. Né? De fato, quando a gente olha para o santuário, a gente percebe que o santuário é uma ilustração didática e concreta da pessoa e da obra de Cristo em favor dos seres humanos. Então, quando a gente lê aquilo que se encontra no Antigo Testamento, a gente vê uma perspectiva única para estudo do plano da redenção. Né? Ali, estudando o ritual do santuário, a gente observa que Cristo era a vítima, o sumo sacerdote, o mediador, o juiz, o advogado e o rei. Né? Então, o santuário ele tem essa estrutura didática, né, que nos ajuda a ter uma visão clara e concreta da pessoa e da obra de Cristo em favor de todos nós. E aí o que me chama a atenção é que, apesar de ser algo que faça sentido e algo que ocupa um papel fundamental para a fé adventista, muitos membros da igreja não têm uma compreensão ampla e profunda a respeito do santuário. E eu acredito que isso se expressa na fragilização do senso de identidade da igreja como um movimento singular e profético. Então, nesse mês de outubro, que é o mês em que nós nos voltamos para as raízes históricas do Adventismo, eu acho que a gente deveria dedicar algum tempo para avaliar de que maneira a nossa compreensão a respeito de Cristo e sua obra no Santuário Celestial tem influenciado efetivamente a nossa vida.
Bom, antes de a gente se despedir, fica o convite para você acessar a entrevista que publicamos em nosso portal com o pastor Júlio de Melo Soares. Há quase 3 décadas, ele tem percorrido o Brasil mostrando uma réplica do tabernáculo e explicando como tudo funcionava. Então, confere esse conteúdo que está disponível no link que deixamos na descrição deste episódio.
Com produção, roteiro e sonorização de Márcio Tonetti,
apresentação em parceria comigo, Eduardo Teixeira, e direção de Wellington Barbosa, o Entenda, de número 58, fica por aqui. Até o próximo.